I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 3 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E o nosso título é O Cristo Vivo. A mensagem nesta passagem podia ser chamada Contrastes Maravilhosos. É uma passagem cheia de contrastes e eu vou mostrar, mas eu quero dar o título de O Cristo Vivo, revelado para a grande multidão no Templo de Jerusalém. Bem, é a hora nona, o que seria o nosso tempo, às 3 horas da tarde. É o terceiro culto no templo. É o que foi chamado um sacrifício noturno, não parece ser a noite para nós, mas esse é o horário do sacrifício noturno. Pedro e João estavam juntos, de fato, desde quando Jesus estava com eles e eles foram preparar para a Páscoa, eles eram inseparáveis, eram amigos muito próximos, discípulos de Cristo. Tão diferentes como homens, porém trabalhando juntos num relacionamento próximo para servir Deus. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração. E bem, eles subiram porque os discípulos e as pessoas ainda estavam frequentando o templo. Porque as pessoas acham que imediatamente após a crucificação de Cristo, eles pararam de ir ao templo, mas eles não pararam. Eles iam para o templo para testemunhar. Quando eles estavam lá, eles participavam dos rituais do templo. Eles sabiam bem que de Pentecostes era uma nova igreja e que Deus estava com eles. Bem, depois desse sermão, a separação ainda não é total. Aí sim, iniciou a perseguição que os eliminaria o uso do templo. Porém, agora eles vão juntos ao templo para adorar. Mas antes que eles cheguem lá, versículo 2, eu vou proceder de uma forma rápida, contando que é assim que o capítulo se coloca. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Versículo 4 nos fala que ele estava olhando para Pedro e João. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. O que quer dizer que esse homem era carregado. Talvez 2 ou mais homens carregariam ele até o templo. O portão era chamado de Formosa. E era o portão muito bonito. De acordo com um histórico de Oxifa, que era um portão muito bonito, um dos mais bonitos. E lá eram 14 degraus famosos. Então eles passavam para esse lugar de adoração. Mas antes que entrassem no portão, esse homem, que ainda não tinha sido colocado no chão, ele ainda estava sendo carregado, ele vira a Pedro e João. E versículo 3, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E com certeza, de uma forma educada, com cortesia, aqui no versículo 4, Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olhando intensamente ao grego, de uma forma intensa, disseram, olha para nós, olhe para nós. Mas por quê? Eles olharam para ele de uma forma tão profunda. Será que eles estavam decidindo se ele estava mentindo ou se realmente ele não era coxo? Não, porque eles foram inspirados a curá-los. Os apóstolos não curavam, não exercitavam o poder que Cristo deu a eles para curar os doentes dados só aos apóstolos ou até aqueles assistentes mais próximos deles. Eles não faziam isso movidos só. Mas aqui João e Pedro se percebem, entendem que esse homem ia ser curado. Então eles olham para ele como se isso viesse a eles. Eles entendessem que eles deviam curá-lo, que ele receberia uma grande cura. Então, um pouco mais do que 6 semanas antes, Cristo estava curando no templo. No Evangelho de Mateus, nos fala que muitas pessoas ofensivas às autoridades do templo eram curadas por Cristo antes da crucificação. Mas desde isso, desde a crucificação de Cristo, não existiu mais cura no templo. Agora, de repente, teria outro e seria dado neste dia. E disseram ao homem coxo, olhe para nós. E no versículo 5, e olhou para eles. É similar aqui, ele olhou para eles primeiro, esperando receber algo deles. E ele olhou para eles, porém eles pediram que ele olhasse para ele de volta. Então ele pensou, ele vai me dar bastante dinheiro ou um bom dom, porque eles devem ser ricos. No versículo 6, Pedro é movido para dizer isso. Aqui. E disse Pedro, o grande contraste que nós vemos desde a pregação dele para agora. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No original, temos no nome de Jesus Cristo Nazareno é esteja em pé. Então aqui Pedro diz, não tenho prata nem ouro, tenho algo muito melhor. No nome, não só de Jesus, mas Jesus Cristo, o ungido, o Messias de Nazaré, Nazareno, lembrando o homem que as pessoas usavam contra ele. Ele é Jesus, um homem, mas ele é também Deus, o ungido. Aquele que eles desprezaram. E ele diz, levanta-te e anda. A primeira cura do templo desde o ministério de Cristo. E aqui no versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Talvez a mesma mão que ele estava estendendo para receber um presente, uma esmola, quem sabe? Bom, mas no momento que ele o tomou pela mão, logo os seus pés e artelhos se firmaram. Logo ele tinha força para estar em pé por si mesmo. Bem, ele era coxo, desabilitado desde o nascimento. Aqueles ossos, músculos nunca funcionaram. Imagine como eles não estavam fracos. Então ele precisaria de fisioterapia, claro, algo para fortificar os seus músculos. Porém aqui não. A cura é imediata e completa. Então, logo seus pés e artelhos se firmaram. Versículo 8. E o resultado é instantâneo. Saltando ele, imagine, pulando. Ele não podia nem acreditar. Ele estava em pé, caminhava, de repente ele saltou, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando. Ele não podia resistir. Ele estava tão cheio de gozo, de felicidade. Não é o que existe de mais digno de se fazer, porém ele não conseguiu se segurar. Ele louvava a Deus, adorava e louvava o Senhor. Então, é incrível. E você vê o primeiro contraste da passagem. O homem que não podia se mover. Não podia se mover nem pular. E agora a grande diferença. Nós poderíamos pausar aqui. Lembre-se algumas das essências que vêm desses atos poderosos de Deus. Porém, eu vou mover ao versículo 9. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Ele estava caminhando. Ele estava se movendo. As pessoas estavam lá paradas. Então, foi testemunhado por uma grande multidão. Muita gente, alguns não viram a cura, porém viram o resultado. Porque aquele homem coxo estava sempre à porta. Então, eles sabiam que era ele. Aquele que pedia esmola no portão, que era famoso e conhecido. As palavras naquele portão chamado Formosa. Então todos olhavam e admiravam o que estava acontecendo. Não acreditavam. E imagine o que passava pela mente daquele povo. Nós não vimos isso acontecer, esse milagre, desde Jesus de Nazaré, quando ele performava muitos milagres. Isso chocaram. Será que ele está aqui? Será que ele retornou? Será que é verdade que ele ressuscitou da morte? Nós ouvimos que esses apóstolos estão performando milagres. O que isso quer dizer? Será que isso quer dizer que aquele homem que nós gritamos para ser executado é o Messias? Eles estavam cheios de maravilhas, alegria, ao mesmo tempo temor. E versículo 10, será que aquele homem que foi curado, o que aconteceu? Porém, ele seguia Pedro e João, ele estava cheio de gratitude, cheio de gratitude. Agora, esse homem acredita no que aconteceu. E aquela multidão que está cheia de confusão e alegria. Porém, o povo corre a ele. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, não, pois era o que se sentava a pedir esmola à porta formosa no templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando o seu coxo, que fora curado, a Pedro e João, pois ele estava seguindo eles. Todo o povo correu atônimo para junto deles ao alpendre, chamado de Salomão. Então eles estavam questionando. O que está acontecendo? Então Pedro disse ao povo: homens israelitas, eles estão todos lá, reunidos, como diz aqui, todos juntos ao alpendre, chamado de Salomão, aquele templo que foi reconstruído. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ele os chama de homens israelitas, é uma forma de cortesia de chamá-los, porém é uma forma desafiadora também. Lembre-se quem vocês são israelitas, judeus, vocês têm grande privilégio, Vocês receberam a palavra de Deus. O Messias esperado era para vir entre vós. Vocês tiveram os patriarcas, os pais, as instruções, a adoração, a lei. Vocês têm responsabilidades para com Deus, homens israelitas. Talvez você pense que é uma linguagem que comanda respeito. Por que vos maravilhas disto? Por quê? O que quer dizer? Vocês não viram muitas curas aqui nas mãos de Cristo, o Senhor? Isso não é novo para ti? Vocês devem conectar o que está acontecendo com o Salvador do mundo, o que ele estava fazendo mais ou menos 5 semanas atrás, quando ele estava vivo aqui ministrando neste lugar. Vocês viram grandes coisas. Por que maravilhas-te? Ou, segunda questão, multidão. Por que olham para nós desse jeito? Como se nós tivéssemos curados. Pedro e João, como se tivéssemos feito isso com nossas próprias mãos. Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não temos poder ou santidade para ter poder para fazer esse homem caminhar, andar. E a aplicação é: você tem que chegar à conclusão certa. Esse é o Messias, esse é Cristo. E é o que ele dirá para eles. Versículo 13. Isso é maravilhoso. A estrutura do sermão, da mensagem que ele prega. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, eles têm que ouvi-lo. Por quê? Porque ele está chamando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seus pais, seu Deus. E ele é um israelita também, pregando para eles agora. E eles têm que ouvir, respeitar esse Deus. Olha o contraste. Eu estava mencionando isso no último estudo, nesse versículo. Esse Deus tão glorificado. Ele glorificou a seu filho, mas você o negou e o entregou. Você vê a diferença? Deus glorificou seu filho, Jesus Cristo. Ele o ressuscitou da morte. E enquanto ele ascendia para o alto, foi através do poder dele derramado em nós que você vê o que você vê nos dias de hoje. Deus vindicou, Deus autenticou, Deus glorificou o seu filho. Mas o que você fez com ele? A segunda parte do versículo 13. A quem vós entregastes. Você o entregou. A autoridade romana. Você o negou. Negou que ele era o Messias, que ele é Deus. Você o rejeitou. Deus o glorificou. Você o entregou e o negou. O contraste. A face de Pilatos. Quando Pilatos, o governador romano, estava determinado a deixá-lo ir, libertá-lo. É pior. Porque foram eles que fizeram, não Pilatos. Versículo 14. Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. 14. Mas vós negaste. O santo e o justo, outro contraste que temos. E pediste que se vos desse um homem homicida. Eles negaram o santo, o justo. E pediram, desejaram no seu lugar um homem homicida. Pedro prega em contraste, quase todo o tempo. E olhe para o versículo 15, continua. Em contraste. E mataste o príncipe da vida, o qual que dá vida, e qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Você o matou, Deus o ressuscitou. Ele era o príncipe da vida, e nós somos testemunhas dessas coisas. Então você tem uma sequência, de fato, neste capítulo, não tem menos do que 7 contrastes usados na pregação de Pedro. Nós usamos contrastes nos dias de hoje, talvez não de uma forma tão inteligente, porém, existem tantos contrastes que nós usamos das nossas pregações, mesmo nos dias de hoje. Falamos das pessoas estando mortas em pecados, que Deus dá vida. Falamos do que aconteceu na cruz do Calvário. Foi Cristo que é o autor que dá a vida, que sofreu e provou morte para nós. Estamos falando em contrastes assim, constantemente. Então, com o homem que foi curado, ele era completamente desabilitado, incapaz de caminhar, coxa. E eles vêm. Nossa fé é uma fé de contraste. Somos salvos antes de ser salvos. Espiritualmente somos mortos. Não temos comunhão com Deus. E aí o oposto acontece. Temos vida, uma nova natureza, vida espiritual. Essa é a fé de grande contraste. Pedro, com certeza, fala em termos de contraste o tempo todo. Versículo 16, ele procede. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, de Cristo, deu a este, esse homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, Pedro exalta. Pedro, o Cristo ressuscitado. E é porque vês, nós temos fé em Cristo, Pedro e João. Fé em Cristo, através da fé, ele nos deu o poder de curar este homem. Agora, duas coisas que eu gostaria de dizer. É da evidência do Novo Testamento, só os apóstolos e 2 ou 3 assistentes imediatos a eles, próximos a eles, tinham poder de cura depois da ressurreição de Cristo, porque eles eram testemunhos da ressurreição e porque eles autenticavam o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento da Bíblia. Então, eles eram autenticados, então eles tinham o poder dessas curas. Deus, Cristo deu para eles, os apóstolos, poder de continuar a obra de milagres. Mas o princípio aplica-se para nós. É através da fé que Deus faz qualquer coisa através de nós. Pedro e João fixaram seus olhos naquele homem. E eles sabiam que com o poder de Cristo, ele podia ser curado. E foi isso que aconteceu. E o princípio aplica-se para nós também. Nós testemunhamos para alguém. Talvez a sua maneira de ver, você está falando com uma pessoa que nunca seria salvo, que de todas as pessoas do mundo seria a última pessoa que você imaginaria que pudesse ser salva. Aquela pessoa é tão cínica, você pensa. Aquela pessoa é tão orgulhosa, tão indiferente. Mas eu tenho essa oportunidade de testemunhar. E eu vou falar para ele sobre a minha conversão, ou sobre fé, ou sobre Cristo. Algo que aconteceu, que é possível para que eu tenha essa conversa. Aí você olha para aquela pessoa, queridos amigos, e você confia em Cristo. Você não deve dizer, eu acredito que essa pessoa será convertida. Você não sabe. Está nas mãos do Senhor. Mas você olha para uma pessoa e você diz para si: não importa o quão difícil essa pessoa é, resistente. Não importa o quão eu acho que é tão difícil que você possa ser mudado ou salvo. Eu acredito no poder de Cristo, na sua misericórdia, no seu amor, que ele pode salvar quem ele quiser. Então eu falo confiantemente contigo, com essa pessoa que você falar, e explico para ti. E não importa o quanto, como você receba, quão resistente você seja, eu sei que se for a vontade de Deus, essa minha palavra pode trazer a sua salvação. Agora ou no futuro. Então procedemos em fé. Porque ouça as palavras de Pedro, versículo 16. E seu nome, através da fé, fez esse homem forte. Quem você conhece? Você sabia que ele estava desabilitado, porém a fé que através de Cristo o deu, deu essa saúde perfeita na presença de todos vós. Então tenha fé. Sempre ore. Sempre ore depois. Por qualquer pessoa que você tenha oportunidade de falar e testemunhar, ore, acredite, tenha fé, porque através da fé, a fé, o instrumento que é requerido, Deus pode fazer qualquer coisa. Mesmo que o pregador não fosse fiel, não tivesse fé, Deus poderia salvar. Porém, o certo é que o pregador pregue crendo que qualquer um na congregação, ouvindo o nome de Cristo e a cruz do Calvário e a sua obra e quão pronto ele está para salvar, Deus opera naqueles corações. Então, quando você testemunha, quando você ensina na escola dominical, considere suas crianças, faça com fé. Deus pode salvar agora ou em 15 anos ou em 50 anos. Se o mundo continuar, essa criança que você ensina, de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade, seja um instrutor crente, seja um testemunho crente, com fé, que a sua fé seja viva, funcionando, e vai te dar grande encorajamento, vai te dar grande vontade, você vai se sentir pronto para falar, para pregar. Então, quando nós pregamos o culto evangelístico, quando eu pregar com todo o meu coração, se Deus me capacitar, eu quero pregar como alguém que tem fé em Cristo para salvar qualquer um que escuta, se é a vontade dele, e mover naquele coração que escuta. Por quê? Porque é a vontade de Deus que o pregador tenha fé e seja envolvido nisso. É o desejo de Deus. Então, para que possamos testemunhar com fé. Então Pedro diz, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Essa fé deu a esse homem saúde perfeita, na presença de todos. Olha agora para o versículo 17. É um pouco confuso às vezes, mas ao mesmo tempo não é difícil de entender. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Crucificaste Cristo, como também os vossos príncipes. Primeira questão. Será que Pedro está fazendo se desculpando por eles? Ou será que ele está dizendo, você não sabia que ele era o Salvador. Você fez por ignorância, você não sabia que ele era o Senhor. Então você pode ser desculpado. E os seus príncipes também? Não, eles não estão fazendo desculpas. Ele está fazendo o oposto. Ele está fazendo pior para eles. Ele está querendo dizer, Deus o glorificou, você o negou. Deus o ressuscitou, você o executou. E agora, ele está acusando ainda mais neste versículo. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Ignorância culpada. Vontade própria. Você não sabia que ele era o Salvador. Você não reconheceu ele. Vocês foram ignorantes dos seus próprios profetas, das escrituras, das profecias. De Gênesis 3:16. Que o descendente de Adão e Eva viria, que iria pisar na serpente. Vocês não viram isso? Ele sofreria para destruir o serpente e o pecado. Desde o primeiro livro da Bíblia, um Salvador viria e ele sofreria Todos os profetas atestaram a isso. Através daquela luz, principalmente de Isaías 53, que descrevia a morte de Cristo como se Isaías estivesse lá 700 anos antes. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorâncias. Suas mentes foram fechadas para todos esses exemplos. Vocês recusaram em entender. Vocês me interpretaram errado. Ah, isso é sobre o Messias que virá e salvará os judeus dos romanos. E vocês não conseguiam ler como vocês deviam ter lido. Que esse era o Messias que vinha para sofrer e morrer, para salvar pecadores arrependidos entre vós. Então ele está condenando os todos, não os desculpando, vem causando uma desculpa. Mas, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. E agora, o versículo 18 prova a interpretação. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Vocês foram ignorantes, mas Deus, o grande gênio, no seu plano de salvação, que ele publicou e mostrou através das bocas dos profetas, ele fez que acontecesse. Ele foi anunciado e ele fez com que acontecesse. Viu? Ele está condenando ainda mais. E aí vem a grande aplicação da sua mensagem. No versículo 19. Arrependei-vos, pois. Mude. Não existe arrependimento sem vergonha, sem grande tristeza, arrependimento pelo que foi feito. Não existe arrependimento sem um desejo de ser mudado por Deus e ter um início completo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Convertei-vos, o grego é o verbo de mudar completamente. Em toda a sua atitude, deixe de acreditar nas leis cerimoniais. Passe a crer em Cristo, que sofreu em uma morte expiatória na cruz do Calvário, para que seus pecados sejam perdoados, apagados. Para que sejam apagados os vossos pecados. O que se implica é que todos os seus pecados são registrados, cada um deles, num livro. Tudo que você já disse, fez, pensou que é contra Deus. Os pequenos pecados que você pensa que não são muito. Os pecados gigantes. Eles estão todos lá. Porém, eles vão ser apagados das páginas do livro. Quando o tempo virá. A presença de Deus, o fim do mundo. É o que acontece na conversão. Existia uma promessa feita a eles. Se indivíduos israelitas se arrependessem e fossem mudados. E muitos foram com o resultado dessa mensagem. 5 mil. Algumas pessoas dizem até 5 mil, incluindo os 3 mil que já foram. Não. Eu acredito que são mais 5 mil que foram convertidos pela pregação de Pedro através do poder do Espírito. E para aquelas pessoas, Deus o salvou. O grego quer dizer como se água tivesse dado. Temos aqui os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É como se as pessoas estivessem perecendo de sede. Então, essa atmosfera revivada de refrigério. As pessoas estavam desmaiando, exaustadas, cansadas. E essas pessoas estavam desmaiando com a condenação do pecado. Aqueles foram refrigerados, salvos. Antes, através de suas adorações e louvores, aqueles que acreditavam iam mecanicamente através das suas leis cerimoniais, eles não se sentiam refrigerados. Eles não sentiam que Deus pertencia a ele, de que Cristo pertencia a eles. Eles não tinham uma vida ativa de oração, não tinham resposta às orações. Eles não tinham poder de acabar com seus pecados, vencer seus pecados. Porém, quando eles foram perdoados, eles teriam água como se fosse refrigerada. Tudo passaria a ter vida, sua fé teria vida, eles caminhariam com Deus. E é isso que significa a linguagem de Pedro, os tempos do refrigério virão pela presença do Senhor, uma nova fé. Claro que existiam alguns que eram verdadeiros crentes entre os judeus, mas aqueles que não eram experienciariam isso tudo, Deus estaria com eles. E no versículo 20, e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Bem, algumas pessoas acham que ele está falando sobre o retorno de Cristo. Não, ele está falando o que aconteceria com aqueles que se arrependessem naquela hora. Ele mandarei, Deus o Pai, Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Bem, não vai vir falando com uma voz audível, ele não virá em carne, porque o céu recebeu, versículo 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Ele não será visto de novo com os olhos, ouvido, com ouvido físico, até a restituição de todas as coisas, no fim do mundo. Quando ele retornar, mas no meio tempo, ele será mandado para ti que se arrepende e crê. Essa é a mensagem de Pedro. Você o conhecerá por fé. Queridos amigos, eu espero que você o conheça. Eu espero que como filho de Deus, você confiou em Cristo, você veio a ele e você conheceu o poder de converter que ele com o poder de conversão. Que você conhece dia após dia. Que você não acorda e vai trabalhar reclamando, se sentindo mal, não tendo a presença de Deus próxima de ti, não tendo oração a ele, não tendo a experiência de ajuda dele. Lembrando das respostas de oração, eu espero que você não tenha esquecido que através de arrependimento e nova vida, Cristo foi mandado a ti. Tempos de refrigério devem vir a ti, da presença de Deus, através de fé, claro. Coloque seu dia diante dele, todos os dias, todo tipo de tribulação, dificuldade, ore a ele para ajuda, e ele te dará força, e ele te ajudará. E lembre-se, agradeça também, agradeça tudo o que ele fez para você, ele te libertará, ele te ajudará. Caminhe com ele, queridos amigos. Ele vai te dar entendimento da sua palavra. Se você rogar, isso é o que é chamado de uma caminhada de experimentos com Cristo. E aqui temos arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei a ele Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Ele vai ser mandado, enviado para ti. Então, cristão, nunca deve ficar perdido, desconsolado, abandonado, decepcionado, sem esperança. Porque temos que caminhar com Cristo. Temos que agradecer a ele, olhar para ele, buscá-lo, provar do poder, do amor e da bondade dele. E essa foi a pregação de Pedro para aquela grande multidão. Naquele templo em Jerusalém, logo teria perseguição, logo veremos o que aconteceu depois disso. Mas essa é a minha mensagem para ti hoje. Maravilhosa essa mensagem desse sermão de Pedro, o pregador dos contrastes. Que Deus abençoe essa mensagem para o nosso coração.